Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEBI. Este podcast tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo.
Marcos, capítulo 8, versículo 31. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderia um homem dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O capítulo 8 de Marcos começa com a história da multiplicação dos peixes, dos pães, quando Jesus está diante de uma multidão e eles já estavam ali reunidos há muito tempo e eles já não comiam. Jesus estava preocupado junto ali com seus discípulos de só mandar aquele povo embora para casa, eles não aguentariam. Já estavam há muito tempo sem comer, fracos, muitas crianças, mulheres, pessoas que precisavam ali de um sustento. Jesus vai lá então, faz aquele milagre tão bonito da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Logo depois, os discípulos começam então a discutir sobre aquela multiplicação, sobre os pães, sobre a quantidade, do porquê tinham levado, não tinham levado. E Jesus adverte, olha só, por que vocês estão discutindo sobre isso? Com os fariseus que vieram para questioná-lo, Jesus falou assim, não é tempo disso, não é para vocês ficarem discutindo, não é para vocês ficarem tentando entender. E aí eles então continuam a sua caminhada e aí eles passam por um cego. Jesus então toma aquele cego pelas mãos, cospe em seus olhos e aquele cego então volta a enxergar. De novo fica todo mundo ali ao redor em polvorosa, ainda acredito que fascinado, sem entender que caminhavam com um mestre que a todo tempo fazia milagres, algo que eles não conseguiam compreender. E aí o mais lógico na cabeça deles era discutir, tentar argumentar entre eles, entre a multidão, entre os fariseus, e sempre aquela dúvida do que é que está acontecendo, quem é que está do nosso lado. E aí Jesus então faz uma pergunta muito curiosa e que também já provavelmente você que está me ouvindo já ouviu, já leu sobre isso, que é aquela pergunta, quem vocês acham que eu sou? O que é que estão dizendo a meu respeito e quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo. E aí, quando Pedro responde isso, Jesus fala tudo aquilo que nós lemos aqui no começo desse podcast, desse áudio, que era necessário, então, que o Filho do Homem sofresse, fosse morto, ressuscitasse. E o próprio Pedro, que tinha acabado de responder para Jesus que ele era o Cristo, fica agoniado, começa a repreender Jesus, falar, para com isso, Eu fico imaginando o diálogo, né? Para com isso que você não vai ser morto não, tá repreendido em nome de Jesus, falando para Jesus. Eu falo muito essa expressão, em nome de Jesus. E repreendendo então ali aquilo que Jesus estava compartilhando com aqueles discípulos, com seus amigos, que aconteceria. Talvez, provavelmente, Pedro tenha ficado desesperado e por isso essa reação. E aí Jesus vai para um diálogo com os seus discípulos extremamente famoso e que talvez você já tenha ouvido, mas para te causar angústia, porque muitas vezes quando a gente escuta negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, isso nos causa uma angústia. Às vezes falam para a gente e colocam na nossa cabeça esse carregar uma cruz tão pesado, tão sufocante. E não que não seja, porque eu acredito que para Jesus não foi nada fácil tudo que ele passou ali naquele processo, mas o meu convite hoje é para que a gente analise tudo isso por uma outra ótica. No primeiro versículo que a gente leu, no 31, fala que... Eu vou até abrir aqui de novo para ler, ó. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Quantas vezes nós somos ou já fomos rejeitados pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei dos nossos dias? Quantas vezes nós já fomos colocados para fora desses ambientes? E olha só, Jesus é o mesmo que acabou de fazer, nesse mesmo capítulo que a gente leu, acabou de fazer milagres, acabou de fazer na frente daquele povo algo assim inexplicável. Se esse Jesus que estava ali cuidando dessas pessoas, porque o que ele fez foi cuidado, né, de não abandonar aquela multidão, já tinha pregado para aquele povo, então aquele povo estava abastecido espiritualmente, mas não estava fisicamente, estavam sem comida. Jesus cuidou disso, porque Jesus cuida da gente na integralidade do nosso ser. Jesus não quer cuidar só da nossa alma, do nosso coração, ele cuida de nós por completo. Então, Jesus cuidou ali daquela multidão. Depois, Jesus cuida daquele cego, já estava, né, tanto tempo, a vida inteira, sem enxergar. E aí, Jesus cuida daquele cego e ele passa a enxergar, ele passa a ver. Se esse Jesus foi rejeitado por chefes, por líderes religiosos, quanto mais nós, muitos de nós, seremos rejeitados, seremos colocados e postos para fora daquele lugar que os mestres da lei dos nossos dias consideram santo e puro. Mas aí a palavra de Jesus, na verdade, é uma palavra encorajadora e eu queria que a gente olhasse por essa ótica. De que a partir do momento que a gente entende que tem alguns lugares que já não nos pertence, porque já não nos querem ali, já nos rejeitam ali, se a gente está saindo dali, mas a gente continua com o evangelho vivo nos nossos corações, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na verdade a gente está ganhando a nossa vida. Esse negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus é um convite para falar assim: olha, não se deixe vencer pelas paixões desse mundo, pelo poder, pelo dinheiro, o fascínio das coisas da nossa geração adúltera e pecaminosa. Tentam inculcar na gente tanto tipo de pecado, tanta coisa quando a gente escuta essa palavra, mas a verdade é os prazeres desses dias nossos, prazer pela fama, pelo poder, pelo dinheiro, enquanto pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, essas pessoas estão morrendo, essas pessoas elas estão precisando de pão, de peixe, essas pessoas não estão precisando, às vezes, de algo espiritual, essas pessoas estão precisando, às vezes, de um abraço. O perder a vida por causa dele, por causa do evangelho, é entender que a gente precisa dar um passo para fora. Às vezes seremos rejeitados nos ambientes religiosos, seremos rejeitados por aqueles que se consideram os sábios, os sãos, os perfeitos, os detentores da palavra. Mas a gente vai sair para fora, a gente vai sair para tomar mesmo a nossa cruz e colocar um monte de gente do nosso lado que também foi rejeitado, que também foi abandonado, que também foi esquecido. E a gente vai perder a nossa vida no sentido de que a gente não está mais preocupado em ter, em acumular, em ganhar, mas a gente está preocupado com quem está andando do nosso lado, se tem pão e se tem peixe. A gente vai estar preocupado em carregar as pessoas que não estão conseguindo carregar sozinhas as suas cruzes. E a gente vai caminhar junto com essas pessoas, carregando a cruz de cada uma, a dor de cada uma, o problema de cada um. E assim a gente vai seguindo Jesus. Então, o meu convite é para que a gente entenda que esse Jesus que faz esses milagres e que foi desprezado, que morreu, mas é um Jesus que ressuscitou. E o convite que ele nos faz é para que a gente também ressuscite, para que a gente também passe pelo aquele lugar da nossa cruz, a gente tome tudo aquilo, os motivos pelos quais nos expulsaram, nos rejeitaram, nos exploraram, para que a gente tome tudo isso, para que a gente siga olhando para aquele que ressuscitou, para aquele que traz vida, para aquele que não nos menospreza, para aquele que não nos expulsa, que não nos rejeita, que não nos afasta, mas para aquele que está falando assim, ó, se você viver com os olhos focados em mim, carregando a sua cruz, carregando junto com quem está do seu lado, olhando para mim, não se deixando vencer pelos prazeres dessa vida, na verdade você vai estar ganhando, você vai ganhar porque você vai estar comigo vivendo o evangelho, aquilo pelo qual ele também viveu. Então esse é o meu convite para hoje, a gente possa olhar para Jesus, a gente possa seguir sabendo que ele nos ama, ele não nos menospreza, não nos expulsa, não nos afasta e não nos rejeita. Meu nome é Bela Ribeiro, eu sou uma pequena jornalista goiana, pequena porque eu tenho 1,51 m, eu tenho 22 anos, eu tenho cabelos escuros na altura dos ombros, falo bem puxado, porta verde, e é uma alegria poder compartilhar um pouco daquilo que Jesus fala no meu coração e olhar por uma outra perspectiva. Um beijo.
Então nós aguardamos as suas sugestões, colaborações. Entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet, cbi.org.br, por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-99734-4518 e também utilizando a hashtag Podcast do CBI. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, e também a canção Desça Como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco. E o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato. E a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, CEBIM.